Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Não vamos falar de Gambit.
Aqui é Felipe Figueiredo e uma referência que ninguém tem, mas Deep Space Nine é a melhor série de Star Trek e Jambalaya é uma parte importante daquela série e desse programa.
Olha, nossa, Jambalaya é bom demais.
Aqui é o Eclis Rodrigues e não é a primeira vez que eu escuto falar que o Sul é um lugar complicado.
Sempre, né?
Tem um lugar de fala.
É, exatamente.
Aqui é o Tucano e Rugaru, Voodoo e Jambalaya.
Pra mim, Jambalaya é aquele prédio do Toma Lá da Cá, né? Ou é de Sai de Baixo? Agora eu não lembro.
Sai de Baixo, Sai de Baixo.
Não, não era Jambalaya.
Era Jambalaya,
não
é?
Não, era o Arouche, não era? Um negócio assim? Não,
o Largo do Arouche é onde fica o prédio do Sai de Baixo, né?
Então, mas o prédio do Sai de Baixo era Jambalaya?
Jambalaya Ocean Drive.
Caraca, que maravilhoso.
E aqui eu já tapei e vou te falar, agora eu gosto de comida apimentada.
Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast de história e hoje vamos falar do Sul, o Sul dos Estados Unidos, o território da Louisiana. Nós estamos aqui com o Xbox South of Midnight, jogo que lançou agora, lindo, todo animado, parece um stop motion e tal. E tem uma mistura, o jogo é fantástico, etc, mas tem toda uma mistura do tempero cajun. E a gente vai aproveitar e aterrizar em momentos históricos importantes. Não é um momento da história muito assim falado, que a gente fala muito de Segunda Guerra e, enfim, muitas guerras e guerras, mas assim, é um berço, uma mistura cultural muito grande. Muita coisa aconteceu lá e você fica sabendo logo depois dos e-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vó!
Eita, tá falhando mais, tem que acabar mesmo.
Aí, cara, quantas vezes eu já falei?
Usei ai, a ilha, usei ai.
Muito bem, Azaghal, espera mais na semana de e-mails e caneladas no Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, hoje nós temos dois Nerdcasts na sua timeline.
Que beleza!
Porque além desse aqui, nós temos um especial Batalha de Crossovers WrestleMania.
Olha, WWE.
Exato, a gente tá fazendo nossos combates fictícios, mas
todos, vale tudo, telecatch.
Tudo luta livre, exatamente. Porque neste fim de semana agora, vai rolar dia 19 e 20 de abril, nos dois dias, sábado e domingo, WrestleMania 2025 na Netflix, Azaghal.
Toma ali, locadora.
É, exatamente, o WrestleMania é o evento mais icônico da WWE, a gente gosta de curtir. Você já viu o Nerd Office que a gente fez? Mini histórico da WWE, que é muito maneiro, que não é fake. Não é fake,
não. É real?
É combinado, mas é real. Se machucou de verdade lá. É muito maneiro, cara. Essa é a combinação de todos os maiores feudos, as lutas épicas, os momentos inesquecíveis que acontecem na temporada da WWE. Você é fã, você pode assistir tudo na Netflix. É isso mesmo, Azaghal. Toda semana tem agora transmitido ao vivo os eventos semanais da WWE, como o Raw, o SmackDown, os eventos especiais como o Royal Rumble, Survivor Series. Todos, tudo da WWE tá na Netflix. E nesse fim de semana, 19 e 20 de abril, acontece ao vivaço na sua Netflix, o WrestleMania 2025 com todas as... Deve sempre ter surpresa, sempre tem gente famosa aparecendo. É um evento muito maneiro, muito divertido. Você tá começando a gostar agora. Ouve esse Nerdcast extra que tá muito maneiro. Não se esqueça, tem link aí no post pra você garantir o seu lugar na WrestleMania 2025 na Netflix. E no Nerdcast de hoje, nós vamos dar um mergulho na história do sul dos Estados Unidos, conhecer um pouco da história da região, o território da Louisiana, que era francês, foi vendido para os Estados Unidos. A gente vai falar também sobre a escravidão, as plantations, a Underground Railroad, tudo que aconteceu, a guerra civil. O sul dos Estados Unidos tem uma história própria muito maneira que você vai ouvir aqui, mas isso tudo em volta do tema do jogo South of Midnight, Azaghal. Lançamento Xbox Brasil, que está aqui conosco, que é um jogo com a Hazel, que é a personagem principal. A animação linda do jogo, estilo stop motion, cara, é um jogo de aventura muito maneiro, muito bonito, que se aprofunda nessa cultura e no folclore sulista dos Estados Unidos. Vale a pena você ver. Tem link aí no post pra você. Você que tem Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass, você já pode jogar exatamente Salsa of Midnight. Eles mandaram até um spotzinho estilo rádio aqui. Olha que bonito. Toca aí, Léo.
Salsa of Midnight, um jogo de ação e aventura em terceira pessoa ambientado no sul dos Estados Unidos. Quando o furacão atinge a cidade, Hazel é puxada para um mundo onde a realidade e a fantasia se entrelaçam. Aprenda poderes antigos e enfrente criaturas míticas explorando um mundo incrível. Desvende o passado em Salsa of Midnight. Jogue agora no Xbox Series X e S, Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Steam. Termos e condições se aplicam. Veja xbox.com/subscriptionterms.
E Azaghal, na última segunda-feira, dia 14 de abril, o Jovem Nerd fez 23 anos! Olha aí, parabéns, site Jovem Nerd. Quem dera eu tivesse 23 anos. Eu tinha 23 anos quando a gente começou a Jovem Nerd. Olha aí. Isso não significa nada.
Caraca.
Mas, o tempo passa, meu amigo. A gente descobriu que a gente foi ver o WWE em São Paulo 12 anos atrás. Parece que foi 2 anos atrás. Mas olha só, 23 aninhos de site. E a Nerd Store preparou, óbvio, mês inteiro de promoções. Fica ligado que tem sempre um cupom novo de desconto neste mês de abril para comemorar este grande aniversário do Jovem Nerd. 23 anos, que um número aleatório não significa nada. Mas tá lá, tem link aí no post. Entra lá na Nerd Store, aproveita as promoções. Porque aqui o aniversário é nosso, mas o presente é seu.
Olha só, marketing.
Que marketing. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para
22 minutos e 36 eventos históricos.
Gente, cacete de agulha, tem pedido de doação de sangue urgentes para Antônio Eduardo Magalhães Alves, para quem estiver em Nova Iguaçu, Petrópolis, tem link aí no post. Tem
ele botou vários lugares, né? Ele botou vários locais.
É, tem vários lugares, exatamente.
Tem Barra da Tijuca.
Exato.
Tem Meier, tem vários locais. Petrópolis, etc. Consultem no post. Rio de Janeiro, Grande Rio. Grande é isso. Rio.
Também um pedido de doação de sangue para Alexiana Nascimento dos Santos, em Salvador. Isso. Olha aí, quem estiver na Bahia e em Salvador puder ajudar, tem informações aí no post, a gente sempre agradece, que salva vidas. Lucas Monteiro, 33 anos, engenheiro florestal e eco-influencer de Belém, Pará.
Eco-influencer.
Muito bom, precisamos de mais, né? Morando em Curitiba. Tá em Curitiba agora, Curitiba, Paraná. Saudações, nerds. Sou ouvinte de longa data e os podcasts de ciência sempre são meus preferidos. Como engenheiro florestal e divulgador científico desse meio, eu convivo diariamente com milhões de mitos, fake news, desinformação relacionada ao meio ambiente, principalmente às árvores e florestas. Por isso, gostaria de desbancar alguns mitos da ciência relacionada a isso. Por exemplo, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. É, isso é um mito.
Ah, velho, pô.
Lembra disso, né? Esse é um mito muito antigo e durante muito tempo foi muito difundido. Mas, apesar de bem intencionado, essa frase é biologicamente imprecisa. A Amazônia até produz muito oxigênio via fotossíntese, mas consome praticamente o mesmo tanto durante o processo de respiração. Então, fica quase elas por elas. No balanço final, o oxigênio produzido que sobra, entre aspas, para o planeta é quase zero. Então, a Amazônia é autossustentável, né? É tipo, pelo menos isso. Mas, né, o ser humano é que atrapalha, como sei. Porém, na...
Porra, mas a gente pode respirar ainda, né?
Por quê? Não, cara, não, porque não é o pulmão do mundo se ele não está dando oxigênio para o resto do mundo, entendeu? A parada é sempre oceano, é o oceano, gente, é isso. Porém, a Amazônia tem sim um papel muito importante na regulação do clima do planeta, pois é através do processo de transpiração das plantas que uma quantidade gigantesca de água evapora para a atmosfera e é responsável pela regulação das chuvas no Brasil e na América do Sul inteira. Uma singela quantidade de 20 bilhões de litros d'água por dia!
Caraca, só de sudorese de planta?
Só de evaporação.
Caraca!
É um volume de água maior, inclusive, que o próprio Rio Amazonas, que é o maior do mundo em volume de água. É muita água!
Por isso que você vai em Manaus, você se sente...
É, exato! A água sólida!
Exato, você tá dentro d'água.
Você tá dentro d'água, você vai nadando, a galera nada na rua, né? Nada assim, ó, em pé. Então podemos dizer que a Amazônia não é pulmão do mundo, mas é a caixa d'água nome do mundo. Olha aí.
Olha aí.
Não é à toa que em inglês a Amazônia é chamada de Amazon Rainforest, pela quantidade de água que ela gera em formato de chuva para o Brasil todo. Outro mito: aquecimento global só causa calor. Ah, é, porque sempre que tem um inverno mais frio, neva mais no norte, no sul, a galera fica, cadê o aquecimento global? Uhum. Apesar do nome aquecimento global dar a ideia de que tudo vai simplesmente esquentar, a realidade é muito mais complexa. O que ele realmente causa é uma alteração no equilíbrio climático do planeta e isso afeta muito mais do que só a temperatura. Em resumo, é uma bagunça climática generalizada, mas também com impactos sociais e econômicos. Quando se fala em aquecimento global, sempre tem um que vai dizer, ah, mas aqui na minha cidade tá mais frio. A resposta é sim, isso tem relação direta com o aquecimento global. Tanto que até em inglês eles chamam agora de climate change, ou mudança isso. climática, porque é um tema mais abrangente e evita essa, né, esse erro de você achar que é tudo relacionado só a calor. É possível que o aquecimento médio do planeta faça com que algumas áreas fiquem mais frias ou experimentem períodos frios mais longos. Isso porque o aumento da temperatura muda os padrões de circulação atmosférica dos oceanos e o regime das chuvas e, consequentemente, as temperaturas de alguns locais. E, da mesma forma, algumas áreas podem ficar mais quentes do que já são, né? Óbvio. O aquecimento global pode fazer, inclusive, uma área que nunca nevou nevar. Caraca. Eu explico. Com o aquecimento dos rios e oceanos, irá evaporar mais água e a atmosfera vai reter mais umidade. Quando essa umidade chega a regiões frias, ela pode precipitar em forma de neve ou granizo. Mesmo em áreas onde antes isso era raro ou nunca tinha acontecido antes. Então, você vê, você que tem um conhecimento superficial sobre o assunto, não opine antes de ter um conhecimento mais profundo, porque, tá vendo? O negócio é complexo, aí todo mundo acaba opinando, falando bosta com informações rasas. É muito mais complexo que isso. O aquecimento global faz, e já tá explicado aqui porque alguns lugares podem ficar mais frios. E, mais um mito aqui, a floresta deve ficar intocada e cortar árvores é sempre ruim. Hoje existe uma técnica chamada manejo florestal sustentável, onde retira-se apenas algumas árvores já pré-selecionadas para produzir madeira, enquanto o restante fica na floresta para garantir a recuperação da mata.
Agora a parada é bambu.
O quê? Pra construção? Pra quê?
Então, tem lugares que usam até bambu em construções, claro que não, edifícios gigantescos e tal. Ah. Mas tem muito insumo de casa, por exemplo, tábua de cortar carne, sabe? E outros, eu, utensílios.
Mas, aí, né? Mas nem...
Não, então...
Nem arranha. Porra, usa madeira doméstica.
Não, é porque no Brasil, por exemplo, a madeira em construção não é utilizada como é nos Estados Unidos, uh-huh. né? Que aqui usa madeira de tudo, mas também usa madeira de pinho, que cresce rápido, né? Pinho cresce rápido.
Pinho cresce rápido? Cresce rápido. É isso aí.
Mas o negócio é bambu agora. A parada é o bambu.
Você tem uma ideia? Em uma área de um hectare ou um campo de futebol são cortadas no máximo de 3 a 5 árvores e apenas as mais idosas.
Caraca!
Que já iriam cair naturalmente em alguns anos. E aquela clareira, entre aspas, que foi aberta, vai permitir a entrada de luz solar e fazer com que novas árvores nasçam e cresçam ainda mais rápido. Então, isso tudo é lindo, e você deve saber, né? Que isso tudo, tipo assim, puta foda ali na teoria, se as pessoas fizerem isso, né? E não ficar aquele desmatamento desenfreado.
Até mesmo, eu não sei, assim, nos bastidores eu não sei de nada, mas tem muita empresa que trabalha diretamente com insumos provenientes de árvores que trabalham com reflorestamento.
Ah, só reflorestamento? Né? Que é só árvore, inclusive, que é árvore de reflorestamento.
É, exatamente.
Exato. Existem vários estudos que já comprovaram que uma floresta manejada dessa forma acaba absorvendo mais carbono da atmosfera do que uma floresta virgem. Além do mais, essa visão romantizada de considerar séculos de ocupação humana na floresta. Os povos indígenas e comunidades tradicionais sempre viveram e manejaram a floresta de forma sustentável, com técnicas muito sofisticadas passadas de geração em geração, de como cortar árvores selecionadas, usar madeira e enterrar a matéria orgânica para criar adubo natural e fazer com que a floresta se regenerasse melhor com as espécies vegetais que eram interessantes para eles.
Tem um cara que eu sigo no Instagram que dá aula de... esqueci o nome. É agrofloresta? Não é agrofloresta.
Ué, não é o Lucas, não? Ele é eco-influencer.
Não, o nome do cara é Namastê, o nome do cara.
Namastê.
É verdade. O cara foi, os pais dele, né, condenaram ele no momento dele.
O nome dele é Namastê?
É.
Olha aí, nome bate. Vai, ok.
E ele ensina várias paradas de cultivo, sabe qual é?
Uh-huh.
É muito impressionante, cara. Eu fico cara. É muito foda.
Ou seja, o problema é realmente o desmatamento predatório e não o uso consciente dos recursos. Olha aí. É isso. Continua excelente trabalho. Muito bom, cara. Continue o seu excelente trabalho.
Bruna, analista de excelência em compras, São Paulo.
De excelência
em compras.
O que é excelência em compras?
Vamos descobrir aqui. Olá, Nerd! No último episódio, vocês comentaram sobre como a AIDS não é mais tão impactante na geração atual. E eu queria compartilhar a minha visão como alguém nascida em 2002. Tem 23 anos.
Meu Deus, tá fazendo aniversário junto com o Jovem Nerd.
Olha aí.
Olha os jovens aí, ó. Olha como a gente tá velho.
Principalmente depois de um fato bizarro que aconteceu essa semana. A gente tá falando...
Fofoca?
Não, eu vi online algumas pessoas comentando.
O que aconteceu?
Vou ler aqui pra você. Só pra quem tá perdendo tempo e espaço, nós estamos em 2025. Abril de 2025, tá?
Ah, é. Isso é coisa de... É, vai.
Se você estiver lá no futuro e tal, sei lá. Não vai ter futuro, mas...
Ninguém tá ouvindo no futuro.
Mesmo não tendo vivido de perto os anos mais críticos da AIDS, cresci ouvindo sobre Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, especialmente nas datas dos seus aniversários de morte.
Asimov. Asimov morreu de AIDS também.
Sério?
É.
Caramba. Em fio, tanta gente, né? Putz, grilo. Também lembro de quando começaram a reforçar que a camisinha não servia só para prevenir a AIDS, mas também outras DSTs.
Exato.
Eu via isso na escola, no jornal e até nas placas ao lado de cestas de camisinhas no metrô ou no posto de saúde. Aí vem o choque.
Ah.
Jovem Nerd.
Meu Deus, aí.
Nessa sexta-feira passada, agora em abril, na faculdade, diz ela, tive uma conversa assustadora com uma colega que nasceu em 2005.
Nossa, esses jovens, ok.
Ela ia para uma festa depois da aula e perguntou pra mim e pra uma amiga se o álcool cortava o efeito do anticoncepcional.
Meu Deus.
Eu respondi que sim, e aí veio a pérola. Então, o que eu faço? Eu quero beber, como é que eu vou fazer?
Ai, ai.
Eu, chocada, perguntei, fulana, você não usa camisinha? No que ela responde, nossa, verdade, né? É só usar camisinha.
Meu Deus, gente.
Eu fiquei em choque. Eu e meus amigos não paramos de falar disso depois. São só poucos anos de diferença entre ela e a gente, que somos da leva de 98 a 2002, e ela de 2005. Mas, pelo visto, esses poucos anos fizeram uma baita diferença, o que é bizarro.
Caraca, porque pra gente, camisinha é uma coisa tão... Foi tão difundida. Foi tão, sabe? Gente, camisinha, porque a gente viveu essa época terrível da AIDS solta e tal, que a gente, pra gente, faz parte. Leva a camisinha, leva, meu amor.
Essa história nem é mais chocante. A que eu vi nas redes sociais é mais chocante.
É mais chocante, porque a menina não se ligou de que, camisinha, nem
a história, sabe, que
nem
eu vi, sabia,
nem lembrou que existia
a camisinha. A história que eu vi é que era uma garota que tava falando, eu não sei se a profissional era pedagoga, psicóloga, tava conversando com uma mulher. Uma profissional que atende a menina. E ela falou que estava grávida e não sabia quem era o pai. Aí a profissional perguntou assim, mas me explica o que aconteceu. Ela, porque ele teve uma festa, a gente brincou de roleta russa.
Quê?
E aí eu não sei quem é o pai. Aí a profissional falou exatamente isso. Quê? Roleta russa? O que é isso?
Ai, meu Deus.
Roleta russa
não,
é...
Não, não.
Vários meninos sentados com a arma, entenda a arma... em riste, e as meninas ficam roletando, vamos dizer assim.
Não é possível. A semana
sem camisinha?
Passada, o professor injetando agulha.
É,
um milhão de alunos da mesma agulha, agora é roleta russa e piroca, é isso?
Roleta russa sem camisinha, sem anticoncepcional, sem nada.
Que pariu!
Por isso que ela não sabe quem é o pai.
Mas
não,
como é que...
Eu não sei, não tava lá.
Como é que é isso?
Eu não sei, cara. Eu não sei.
Ai, caraca, geração.
Eu não sei de nada. Eu só trabalho aqui por enquanto. Daqui a pouco fica Nerdcast 1000. Acabou Nerdcast 1000.
Nossa, cara. Não. Sério, não tem nada... Nada mais me choca, mas isso me chocou. Tá foda. Todo dia. Ah, bom. E ela terminou aqui falando alerta pros ouvintes mais novos. Anticoncepcional não previne DST, gente. Sabe? Tipo assim, não é
Anticoncepcional, às vezes, não previne nem a gravidez. Só pra vocês saberem, né? Existe a possibilidade. Ele é um método contraceptivo.
Caraca,
só
gente.
Impede a concepção. Mesmo assim, ele tem lá o fator de falha. Mas tem muitos outros problemas que você pode ter fazendo sexo sem camisinha. Então,
pois é, cara.
Use camisinha.
Muitas doenças, cara. Pelo amor de Deus. Alexandre Katayama, 41 anos, massoterapeuta especializado em Thai Massage, Hamamatsu, Japão. Olha aí, nossa. Ui, já tô sentindo aqui o transporte.
Caraca, what the fuck?
Eu, como terapeuta, só tenho a dar o mesmo conselho que dou a todos os meus pacientes com dor aguda ou crônica.
Ah, que eu recomendo. Ai, Jovem
Nerd. Aí, eu tô escola quando eu fazia estripulia lá da foto. Por favor, Jovem Nerd, vai ao médico antes. Eu vou, já marquei o médico. A massagem ajuda a aliviar a dor e é um tratamento complementar ao do médico. Infelizmente, no Brasil, as pessoas geralmente geralmente procuram somente quando estão com dor. É médico, né? A massagem na
Quando tá com muita dor, na real, né? Porque o Jovem Nerd tá aí há meses com essa parada.
Não, tem um mês.
Literalmente, vai fazer 40 dias. A Páscoa tá chegando e você ficou no carnaval. Não, literalmente, você está fazendo a quaresma
do Tosicó. Puta que pariu. Tem dia que ele tá atacado, tem dia que eu tô melhor. Eu não sei, eu vou no médico, tá marcado já. A massagem na Tailândia é para a manutenção do corpo, visando bem-estar, como comentei na leitura de e-mails do Nerdcast 881.
Caraca.
Segue o link da minha sensei para... Ah, eu lembro. É para mostrar a massagem, não precisa ser danosa como a quiropraxia ou dolorosa como a liberação miofascial. Ah,
essa liberação...
Que é isso?
Ah, é uma puta... É uma...
Que porra é essa?
É umas massagens que aperta pra cacete. Atleta faz isso, né? Tem muito, né, fisiculturista, eu acho uma maluquice, né?
Não é aquele negócio daquele sugador, aquele copinho que suga.
Não, isso é outra parada, negócio de ventosa, uma parada assim. Mas não sei pra que
serve. Uma liberação miofascial que, inclusive, é praticamente necessária apenas para pessoas de alto desempenho
como
atleta.
Ah, é isso,
mas
aí.
Então pro atleta.
Caraca, você vê os caras.
Mas que porra é essa? Uma massagem porrada?
Ah, o cara travou o músculo. Não, ele... o que eu vi, eu acho que é isso. O cara tá com um músculo ferrado, não sei, alguma coisa assim. Ah. E aí é uma massagem que aperta mesmo, força, assim, um negócio assustador. Não. Mas é pra, tipo, destravar o músculo que travou. Porra, a parada de puta, alta cara. Performance.
Uhum. Bom, é... Ele mandou um link aí com uma fotinho do Insta.
Aí, um carinho, um olhozinho no pé.
Aí, mandou um Instagram aqui com a Amazon. Olha, nossa, só de ver essa... Nossa, no pé. Olha. Meu Deus do céu. Puta merda. Aí, tô precisando.
Sejam bem-vindos. Caso queiram vir ao Japão ou na Tailândia, vou todo ano pra aprender novas técnicas e matar... Porra, cara, aí tem uma massagem maneira esperando a gente lá no Japão. Bom, brother.
Olha aí.
Temos que...
Não, tamo junto. Vamos.
Já pro Japão. A última coisa que eu vou fazer é massagem. Me desculpa. A última coisa que eu vou fazer é massagem. Eu vou fazer...
Mas o cara, porra, você acha que tu vai encontrar os melhores massagens? O cara vai fazer curso na Tailândia todo ano, mano.
Não, eu não duvido que ele seja um bom massagista. Eu vou fazer massagem em Yen?
Ué,
não. Não sei. Se eu ficar um mês no Japão, aí beleza. Mas eu vou conseguir ficar um mês no Japão? A última vez que eu fui, fiquei 6 dias. Não deu pra fazer nada.
Ô, Atacan, tu vai lá duas horinhas, tu sai, massagem.
Duas horinhas demora 24 bater, horas.
Vai ficar batendo o pé. Não,
fica 24 horas.
Massagem. A gente vai ficar lá, fazer turismo lá, e aí um dia a gente vai na massagem lá, cara. O Alexandre, cara.
Não, eu não tô desmerecendo o trabalho do cara. Não. Eu acho que deve ser incrível.
É que você tá dizendo que não vai ter tempo de bater perna no Japão, e aí tu não vai... Não,
é, exato.
Que a massagem tu pode fazer...
Eu sou o cara que viaja, eu não consigo viajar relaxando, tá certo? Eu não consigo. Essas viagens exato. Fica na praia tomando pinha colada. Pra mim, isso não existe.
Tem que ficar na loucura.
Eu não sou que nem o Tucano, que viaja de planilha. Não sou assim. Mas pra mim, eu tenho que estar vendo parada. Não consigo pensar, vou ficar...
Ele vai ficar estressado. Ele vai ficar tomando massagem, vai ficar ansioso.
Ficar estressado.
Pensando, caraca, eu tô aqui, exato. Deitado, devia estar lá.
Exato. Tanta coisa pra fazer.
É isso. Pois é, tinha que estar em Kyoto, subindo degrau de templo e cacete.
Agora, Kyoto já não é a parada, né?
Não, Kyoto é... Qual era o negócio que eu mandei lá, que é outra cidade, que é perto de Kyoto, que tudo tem Kyoto, mas não tem os turistas de Kyoto. É muito turista de Kyoto.
Assim, vai que, né, um dia, tu tem aquele dia, hoje, pô, eu queria ficar mais tempo no Japão, essa é a verdade. Pô, 6 dias é muito
mais
pouco.
Tempo, muito pouco, é isso.
Gente, Felipe Figueiredo tá aqui conosco nesse Nerdcast, mas ele vai dar um recado muito importante que tem a ver com Nerdologia, já que isso aqui, né, Felipe? O Nerdologia está concorrendo a mais um prêmio.
Isso, a gente está concorrendo na segunda edição do prêmio YouTube Educação Digital, na categoria EduTuber, com um canal com mais de 1 milhão de inscritos. Então, vocês vão lá na aba Comunidade.
Você tem que entrar no canal do YouTube Edu.
Isso, do YouTube Edu. E aí você vai lá na aba Comunidade, ou então a gente também postou os links nas minhas redes sociais e tal. Então, vai lá no YouTube Edu, que é o canal em cooperação com a Unesco, vai na aba Comunidade, né, lá nos posts, e vocês podem votar em todas as categorias e também votar no Nerdologia, na categoria EduTuber, com mais de 1 milhão de inscritos.
Por favor, gente, Nerdologia, esse projeto é incrível, e o Felipe Figueiredo sabe quanto, cara, a gente perdeu a noção de quanto conteúdo que você já fez pra isso, cara, impressionante.
São mais de 440 vídeos.
Meu Deus, cara, que orgulho, que orgulho. Então, gente, entra lá, dá essa força, vota no Nerdologia, vale a sua força, é muito importante. Vamos dar mais esse prêmio para educação e ciência e história no Brasil. Projeto maravilhoso. Felipe, é isso. Foda, foda demais. Tem link aí no post. Vota.
Baby.
Pra começar, tirando o X-Men da sala, o Gambit, que é o Cajun.
Não pode falar mal do Gambit nesse...
Não vou falar mal.
Aposto que 95% das pessoas ouviram pela primeira vez, ou leram pela primeira vez, a palavra Cajun por causa do Gambit.
Ah, certamente.
Tucano, só queria te lembrar que nessa gravação tem uma pessoa que é PhD em história, que é o Iclis, ele vai te perguntar a fonte dessa estatística. Não pode mais referência tirada da orelha. Qual a sua fonte pra 95%?
ChatGPT.
Uncanny X-Men 77.
A gente vai falar muito nesse Nerdcast da importância da Louisiana, de New Orleans e tal, ligada à importância do Mississippi, né, do rio Mississippi e a bacia do Mississippi como um todo. E essa é uma das regiões mais culturalmente ricas da história, né, com vários povos, várias nações indígenas da América do Norte. E no caso do território da atual Louisiana, se destacam os povos Caddo, que você ainda tem muitas influências dessa população até hoje, especialmente na nomenclatura dos lugares, né? Isso é uma coisa muito louca, porque os Estados Unidos são um país, como praticamente todos os países americanos, foi construído em cima de um genocídio, mas os Estados Unidos, a maior parte da nomenclatura dos lugares é de origem indígena.
Sim.
Então, o próprio termo Mississippi é de origem indígena. Nós ainda temos esse legado indígena da região como parte desse caldeirão cultural que é a Louisiana hoje.
Tu sabe que há pouco tempo uma pessoa veio aqui meio... Tá bom, falando, pô, mas o brasileiro gosta de botar um nome índio no negócio, né? Copacabana, Ipanema, e tudo assim, eu falei, é, né? Aqui não tem não, né? Oceola, Okeechobee, Tallahassee, não sei o que, tudo sueco.
Não, é o nome dos estados, seus vistos. É Massachusetts, Oklahoma, Missouri.
Iowa,
Dakota, enfim, é tudo nome indígena.
Wyoming.
Não, Wyoming não existe. Wyoming é tipo Acre dos Estados Unidos.
E a Louisiana é tipo a Bahia.
Olha, é uma comparação interessante.
É, porra. Comidinha apimentada, bem feita, várias etnias misturadas, isso aí.
Agora, uma coisa interessante sobre a Louisiana em si é que Louisiana é um estado onde tem alguns sítios arqueológicos extremamente antigos, assim. Tem um que é conhecido como Watson Break, por exemplo, que ele é tão antigo, né, o que restou dos vestígios é tão antigo, que é coisa de, tipo, mais de 5 mil anos atrás, sabe? É coisa mais antiga que algumas pirâmides, que o Stonehenge.
Caraca.
Até porque é uma região que ela fica mais próxima do México e da América Central, onde a gente sabe que também existem povoações antigas e tudo mais, né? Tem o Poverty Point também, que eu não sei porque que o lugar se chama Ponto da Pobreza, mas é.
Até porque, é engraçado você falar isso, porque se a gente for trazer pra hoje, né? É um estado muito pobre, um estado de profundas desigualdades.
Ou então porque arqueólogo ganha muito mal, né?
Também.
Eu acho que uma coisa interessante de a gente falar, né? Voltando um pouquinho mais no tempo para algo mais próximo da gente, é que a Louisiana, de um ponto de vista cultural, ela é um estado bastante interessante, porque foi um caldeirão de influências, né, pela localização dele. Primeiro, por ser próximo ali do Delta do Mississippi, que é um ponto muito importante de comércio, né, para você entrar dentro do território dos Estados Unidos antes da criação das ferrovias e tudo mais. Então, esses caminhos fluviais eram muito importantes. Você tem ocupação francesa, você tem ocupação espanhola, você tem influência de pessoas vindo do Haiti, especialmente gente fugindo da Revolução. Aí você tem influência negra, indígena, espanhola, francesa, africana, haitiana, enfim.
E isso... inglesa americana.
Também. Então,
até tem.
Eu acho que é um dos estados mais interessantes do sul do
continente. Mas qual europeu chegou lá primeiro? Quem chegou primeiro foram os franceses.
Não, os primeiros europeus a chegarem lá foram espanhóis, ainda na primeira metade do século XVI. Porque os espanhóis, vamos lembrar, né, eles começam a conquista deles, das Américas, pelo Caribe. E a costa da Louisiana tá ali no Golfo do México, então eles mapearam aquela região, começaram a mapear essa região, ainda ali em 1500 e alguma coisa, 1520, 1530. Só que os espanhóis não se interessaram muito pela região, até porque a bacia, a boca do rio Mississippi, a foz do rio Mississippi, ela é muito marcada formada por algo que é parte também dessa cultura da Louisiana, que são os baius, que é o mangue, bom e velho mangue. Então, olha só, eu não vou enfiar aqui o pé no mangue, não vou me embrenhar na mata, se eu posso ir logo ali, matar os astecas e pegar o ouro deles. Era essa a lógica do genocídio mais conveniente. A região da Louisiana, embora ela fosse nominalmente espanhola, né, porque o Tratado de Tordesilhas, vamos lembrar, ele divide o mundo entre Espanha e Portugal. Os espanhóis não tinham muito interesse imediato na região, então assim, a primeira colonização, a primeira presença efetiva de europeus na região da Louisiana será com os franceses, que vão chegar na região no século 17, mais ou menos uns 150 anos depois dos espanhóis, e aí era o que o Ickley estava falando. A boca do rio Mississippi, ela vai se tornar muito importante, e ela é muito importante por séculos, porque era a principal maneira de interiorizar a presença na América do Norte. É mais ou menos aquele processo que a gente vê em história do Brasil, dos bandeirantes a partir dos rios de São Paulo, né? Rio Tietê, aí é Rio Bacia do Rio Paraná e tudo mais.
E nesse caso era o rio Mississippi, que é uma artéria gigante e você navegava lá pra dentro, né?
A galera não tem noção de quão o rio é largo, quão o rio é grande, cara. Eu vi uma cena lá, incrível. Tava vindo um navio cargueiro e o rio fazia uma curva ali na frente. O navio cargueiro, pra fazer a curva, eu não sabia que navio fazia isso, cara. Ele deu quase que um cavalo de pau pra seguir na vertical pro outro lado, cara.
Caraca.
Foi incrível.
E outra coisa também que é assim, a Louisiana hoje é um estado, mas na época era um território imenso, né?
Era bem maior, né? E ia lá pra cima, não era só ali no sul,
né? Batia no Canadá, né? Juntava com o Canadá. Mas...
Sim, é do norte ao sul, né? E o rio Mississippi, se não me falha a memória, ele ficava dentro de todo o território da Louisiana. E ele começa lá no norte, né?
No século XVIII, no meio do século XVIII, voltou pra Espanha, né?
Sim,
a
sim.
A França cede pra Espanha o território.
Ah, chegou a voltar pra Espanha? Caraca, essa eu não sabia.
Sim, voltou lá oficialmente, na... o território nunca deixou de ser espanhol. Os espanhóis nunca abriram mão da sua reivindicação, melhor dizendo.
É, mas é aquela coisa, no papel é deles, na prática é de outro, né?
É aquele terreno que você tem ali em Campos Elíseos, que já tem uma galera que tá morando lá, mas... Aí tá inventário, porque o avô morreu, e aí a família brigando, e aí não...
Aí eu uso capião...
Tá merda. E isso foi antes, inclusive, da independência dos Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos se tornam independentes, a Louisiana, ela, teoricamente falando, ela é dos espanhóis, né? Ela só volta a ser francesa mais adiante, no fim do século XVIII. Agora a data me fugiu.
Com Napoleão, né?
É, mas aí depois Napoleão vende, né? Mas isso acho que a gente vai falar depois. Ele acaba vendendo para os Estados Unidos em 1803, porque ele tá preocupado com a Europa, né?
Ah, os Estados Unidos comprou o território da Louisiana do Napoleão?
Do Napoleão.
É, sim.
Puta merda!
Porque você não lê o roteiro que eu mando, né, Alexandre?
E o Napoleão, quando ele pegou de volta a França para negociar com os espanhóis, sabe o que ele deu em troca? A Toscana, na Itália.
Peraí.
Hã? Não, ele vende por dinheiro.
Não, ele vende. Não, mas quando ele vai pegar de volta da Espanha, ele dá pra Espanha a Toscana.
Ele deu pra Espanha a Toscana?
Tem que lembrar que a Itália não existia, né?
E ele não tomava vinho, eu acho, porque, né, abrir mão do Chianti, do Bambino, Brunello de Montalcino.
Mas aí, eventualmente, Napoleão vende a Louisiana pros Estados Unidos porque não compensava. Assim, o foco de Napoleão era a Europa, né? E tanto que a gente tem aí o que a gente chama de guerras napoleônicas, que foram esses vários conflitos que se estendem até 1815. Então, pô, imagina a dificuldade que é você manter esse território do outro lado do oceano. Ele tá do outro lado dos Estados Unidos, que são esse novo país, né? A influência francesa no Caribe principal era no Haiti. O Haiti se torna independente, tem a Revolução Haitiana. Napoleão tenta tomar de novo o Haiti, tenta reinstalar a escravidão lá, não consegue. Então, assim, era um território gigante, né? Gigantesco. Imagina o quanto você gasta pra manter tudo isso. Eu não sei o quanto isso dá em valores de hoje. Se alguém quiser converter, fica à vontade, mas os Estados Unidos pagaram 15 milhões de dólares por todo esse território da Louisiana.
O território da Louisiana, que foi comprado, ele realmente ia até a fronteira do Canadá, maluco.
Sim.
Isso. Era basicamente a bacia do Mississippi.
É. Se você pensar, não fazia sentido pra França vender só aquela parte que é a Louisiana hoje, né?
Pra ter uma ideia, na época, os Estados Unidos dobrou de tamanho.
Foi a primeira grande expansão, foi essa compra, né? Por 15 milhões, que hoje daria mais ou menos aqui, segundo o site de história aqui, 340 milhões. Barato.
Sim. Dinheiro de pinga.
Filme do Super-Homem. Não paga um filme do Super-Homem.
Pior, né?
Porra, tô falando sério.
É o preço do último filme de Indiana Jones, mais ou menos.
É, que flopou.
Exato.
E essa presença francesa na boca do Mississippi, na Louisiana, ela tinha uma, né, se a gente pensar, gente já falou da importância logística do Rio, mas ela também tinha a intenção, né, de você sanduichar os ingleses, porque os franceses estavam no Canadá, originalmente, no atual Quebec. Então você ocupar o Mississippi era sanduichar os britânicos no meio. Lembrando que ingleses e franceses ficaram, né, travando guerras ali por séculos na Europa.
Sim.
E você flanqueava os espanhóis. Os espanhóis estavam ali no México, estão ali no Caribe, não estão dando muita bola pra América do Norte. Então você ocupa ali um território que eles não estão olhando muito bem.
É, isso, claro, estão ignorando todas as nações indígenas, né, que eram donas desse território e todos. Eles estão simplesmente dizendo, foda-se pra vocês, e a gente tá fazendo negócio aqui. Os franceses não compraram nada dos indígenas, os estadunidenses não compraram nada dos indígenas. Então, eles foram roubados 1 milhão de vezes por vários europeus diferentes.
Mas essa é a história da humanidade.
Pois é.
E, inclusive, o Felipe tava falando que os franceses estavam em Quebec, que é um nome maravilhoso, né? Quebec. Principalmente quando liberou a cannabis lá, que era todo mundo na rua falando Quebec, Quebec.
Nossa senhora.
E os antepassados do nosso amigo Gambit vieram lá do Canadá, né? Os acadianos. Vieram de uma região que chamava Acádia. E eles foram expulsos pelos ingleses. Alguns voltaram pra França, outros foram pro Haiti e uma parte foi pra Louisiana. E são os Cajun, porque Acadian...
Acadian, que puta! Porque eu fui no Maine, né? Tirei umas férias no Maine uns meses atrás. Fui em Boston, fui em Portland e tal. E fui no Parque Nacional, que é bem pertinho da fronteira do Canadá, um parque nacional ainda nos Estados Unidos, que chama Acadia National Park.
Não fazia parte dos Estados Unidos, o Maine.
Ah, o Maine não fazia? Fez depois? Ah, tá. Então, enfim. Mas, assim, um dos lugares mais bonitos que eu já fui. É, assim, foda demais. Então, ah, cara, então eu gosto mais ainda do termo Cajun. Ainda mais, porque vem de Acadia. Olha aí.
Voltando um pouquinho, né, acho que é interessante a gente mencionar também que o próprio nome Louisiana, né, sim, devido à presença francesa, né, porque Louisiana é literalmente lugar do Luiz. E sim, esse nome foi dado...
E pelos... corre na boca pequena que foi, né, manter a América que quebrou os cofres da França, né?
Depende do que você diz América, no caso, porque se você estiver falando de Haiti e Guadalupe, francesa, foram eles que construíram a França.
Não. América... Não, sim, eu tô falando da América, os Estados Unidos franceses, a América francesa aqui, continental.
Sim, então, sim.
Os franceses nunca conseguiram, vamos dizer, recuperar o investimento que fizeram lá.
Isso também tem a ver com o investimento que eles fizeram em serem aliados dos Estados Unidos contra a Inglaterra na independência dos Estados Unidos, né?
É, mas isso já foi depois também. Eles vendem antes disso. Ah, não.
Eles vendem depois. Foi o nome dado pelo explorador francês que inicia a presença francesa na região, o René Robert Cavelier. A presença francesa na região não se restringe à atual Louisiana, né? Nós temos um histórico francês, na Louisiana, no Arkansas, no Mississippi, no Alabama, todos esses estados têm lugares com nome francês. A capital, né, da Louisiana é Nova Orleans. Orleans, que era...
Não, a capital da Louisiana não é Baton Rouge?
Pode ser, talvez...
A capital é Baton Rouge, mas Nova Orleans é a maior cidade.
Vocês têm razão. Nós temos também, no Alabama, por exemplo, nós temos a cidade Mobile, né, que foi fundada como Mobile, né, que é também de origem
francesa. E os americanos chamam de Mobile.
Tinha celular nessa época?
Eita.
E tem um porto importante lá hoje. Hoje em dia tem um porto relevante lá em Mobile.
Mas assim, o que a gente conhece mais dessa história, perdão, hoje em dia, né? A cultura é muito cultura negra, né? Você tem uma mistura muito musical. Você tem o blues vindo daí, né? É uma produção cultural, assim, incrível.
O blues e o jazz.
O blues e o jazz, né? Exatamente. E é único. É tipo assim, eu nunca fui em New Orleans, mas eu aposto que é uma coisa meio Rio de Janeiro. Tipo assim, não tem um lugar no mundo que é exatamente igual a esse. Que você já foi, JP?
Não tem. É o lugar mais diferentão que tem dentro dos Estados Unidos, assim. Não tem cara de Estados Unidos muito, o New Orleans.
Por isso que a comida é boa.
É verdade, é isso aí.
Mas você vê muita arquitetura espanhola, que dá a noção que é arquitetura espanhola, o tipo de ruas e tal. É uma cidade diferente daqui também. Acho que o estilo das pessoas de viver um pouco diferente. É considerada uma cidade suja.
É mesmo? New Orleans?
É.
Mas assim, desde sempre ou assim, depois do Katrina, porque New Orleans nunca se recuperou totalmente, né?
Desde sempre, mas mesmo antes do Katrina. Tem esse lado da desigualdade que é meio chocante, sabe? Porque aquele miolinho dele lá, pô, é turístico, é festa, é não sei o quê. Em torno daquele miolinho, é muito pobre. É muito pobre.
Como então, acontece em várias cidades grandes, né?
Sim, mas então, mas nos Estados Estados Unidos nem tanto, não, não é tão geograficamente assim. E,
essa, ô, JP, essa... se a gente for pra Las Vegas, você tem lá a avenida principal, né, que tem os hotéis, né, a strip. Se você andar mais uns 2, 3 quilômetros fora do centro, tem Cracolândia, tem aqueles speed holes, sacou? É. E debaixo de Las Vegas, lá é deserto, não chove. Mas quando chove, a água vem furiosa. Inundava a cidade toda, eles construíram dezenas de quilômetros de túneis subterrâneos. Nesses túneis subterrâneos, tem uma comunidade de Morlocks, tá ligado? É o povo topeira. Numa cidade que, em cima da terra, você tem hotéis 5 estrelas, tá ligado? Tem o Caesar, tem o Bellagio. E embaixo tem a galera viciada em ópio e que não vê a luz do sol.
Essa coisa de Nova Orleans ter uma aparência de pobreza no entorno maior do que a média das cidades nos Estados Unidos, eu acho que isso tem um pouco a ver também com o fato de que a Louisiana, ela recebeu um número, a meu ver, maior de escravizados do que muitos outros pontos dos Estados Unidos. E aí, quando você tem a abolição, a massa de pessoas que do dia pra noite não tem nada e agora tem que se virar é enorme. Não que a situação deles fosse melhor antes, mas o que eu quero dizer é que, assim, quando você pega, por exemplo, a escravidão louisiana começa em 1708. E quando você pega ali 1720, mais ou menos, metade da população era negra. Enquanto em outros lugares, se você pega o sul dos Estados Unidos mais tradicional, né, Alabama, Carolina do Sul, etc., nessas regiões, a média normalmente é que fosse, tipo, 2/3 de brancos, sabe? Então eu acho que isso tem uma influência no longo prazo, porque é aquela coisa, né, a desigualdade é uma praga difícil de erradicar, porque o tempo vai passando, as dinâmicas do capitalismo vão mantendo as coisas, a tendência é tudo ficar meio parecido, então essas coisas se arrastam por muito tempo, né? Vide várias cidades brasileiras.
A escravidão na Louisiana, ela tinha algumas particularidades, porque ela foi introduzida pelos franceses. Então, durante muito tempo, ela foi regida, seja legalmente, seja pelo costume, pelo Code Noir, né? O Código Negro, que era o mesmo regime de leis que regulamentava a escravidão, por exemplo, no Haiti. Então, era uma escravidão extremamente brutal, do ponto de vista físico. A Louisiana, mesmo quando era um estado dos Estados Unidos, era um dos poucos estados, por exemplo, que proibia a alforria. Um dono de pessoas não podia libertar os seus próprios escravizados. Nova Orleans, até a Guerra Civil, era o maior porto de comércio de pessoas dos Estados Unidos. No censo de 1860, né, antes da Guerra Civil, para sustentar isso que o Iclis falou, o estado tinha uma população de 708.002 pessoas. 331.726 eram pessoas escravizadas, ou seja, 47% da população, quase metade.
Caraca!
A gente tem falado muito, né, desse caldeirão que é a Louisiana, que é a Nova Orleans, a gente vai falar do carnaval e tal, mas uma das razões é que também por ser regida por esse estamento francês, digamos assim, isso aqui não é uma qualificação, até porque a escravidão é algo abominável, tô dizendo como é a diferença. Você tinha uma cultura, até pela presença indígena também, pessoas escravizadas que fugiam, né, da escravidão, iam pros baiús justamente, pros mangues, você tinha uma cultura de miscigenação, e isso é a origem do que é chamado, né, de cultura crioula da Louisiana. Lembrando que crioulo no Brasil é uma injúria racial, porém a origem do termo significa nascido ali, né? Ou seja, uma cultura nascida ali. Então, uma mistura das influências europeias com africanas, com indígenas. As pessoas escravizadas na Louisiana, durante o domínio francês, elas chegavam do Senegal, enquanto a maioria das outras pessoas chegavam, por exemplo, do atual Benin, né? Que era chamado justamente de Costa dos Escravos. Então, a própria cultura da Louisiana era um pouco diferente. E aí você tem um elemento que aproxima a Louisiana, por exemplo, do Haiti. Você tem vários elementos, na verdade, mas um deles é o voodoo. Né? Lembrando que o voodoo, né, ele é bastante estereotipado na cultura pop e tal, mas ele é basicamente um sincretismo de religiões tradicionais africanas.
Ele não é uma religião em si.
É, né? Uma prática, né?
É uma prática, é.
Isso, ligado com ancestralidade.
Eu fui no museuzinho do voodoo que tem lá em New Orleans. É bem legal, é bem pequenininho, inclusive, mas é bem legal.
Inclusive, o voodoo da Louisiana, ele é diferente do voodoo do Haiti, né?
Eu não sei dizer. O voodoo da Louisiana, ele tem muitas influências do Benin e dizem, eu não sei dizer, peço desculpas, mas que tem algumas relações também com o candomblé brasileiro.
Tem uma entidade que chama Papalebá, que ele é uma espécie de malandro e é guardião das chaves. Ele é muito similar, né, semelhante ao Exu Caveira. O voodoo da Louisiana tem uma influência muito forte do catolicismo, por causa da cultura Cajun. Aí é misturado, não só com as religiões de matriz africana, americana como as crenças dos indígenas daquela região. E olha, a entidade máxima, né, eles são monoteístas, né, pelo menos os pesquisadores que eu li, não li o livro, né, eu li que pesquisadores afirmam que eles são monoteístas, né, o vodu da Louisiana. O grande deus deles lá chama Ganzumbi, que é um nome banto, na verdade, mistura, né, o Gan de francês, e o zumbi significa deus, é o grande deus ou o grande espírito, que é um termo derivado do banto.
Por isso, inclusive, essa coisa do termo zumbi e tal, é por isso que alguns pesquisadores, né, já levantaram em diferentes momentos a hipótese de que o zumbi dos Palmares, né, que ele não fosse nem um sujeito, que ele fosse, o zumbi fosse um cargo, né? Claro que aquele zumbi dos Palmares que as pessoas lembram era uma pessoa, mas que zumbi seria um cargo. Hoje se sabe, né, pelo menos eu conversei com a Silvia Lara, que é a maior especialista em Palmares do Brasil, e ela falou que essa hipótese não se sustenta mais, que a gente sabe que o zumbi era um cara específico, mas as origens do nome, elas estão conectadas aí, né?
Sobre isso que o Tucano falou da influência do catolicismo, uma das peculiaridades de New Orleans também é que eu acho que é o único lugar aqui nos Estados Unidos que os cemitérios são no estilo que a gente está acostumado no Brasil, com as lápides pra cima, né, com os adornos ali de estátuas e tal, que no resto do país é enterrado na grama e no máximo uma plaquetinha em cima, né?
Por quê? Mas naquele negócio do...
Não, pensa no...
Ele já esqueceu do Brasil.
Não, cara, não. O cemitério Brasil, pra mim, é aquela cidade concreto lá, de um monte de túmulo que é uma caixa de concreto.
Isso, então, isso.
É isso. Uns enfeites em
cima. Os adornos, com os anjos.
Mas não é aquela coisa no chão, um gramadão com uma plaquinha, entendeu? E, inclusive, o cemitério lá é atração turística. É,
acho que pode ter também uma questão da influência católica francesa, sim, né?
É, isso aí.
Por isso que, em Nova Orleans, né, nós temos, talvez, a maior prática do grande legado do catolicismo pro mundo, que é o carnaval, né? Porque o carnaval mais famoso dos Estados Unidos é o de Nova Orleans, o Mardi Gras. Mardi Gras é terça-feira gorda, em francês, basicamente. Primeiro carnaval, né, celebrado na região foi introduzido pelos irmãos Lemoyne, Pierre e Jean-Baptiste, no final do século XVII. O primeiro desfile formal, com bailes, tudo organizadinho, começou em 1833. Isso tá lá no Nerdologia sobre Mardi Gras. E o Mardi Gras, né, em Nova Orleans, ele tem algumas características, que é o uso de máscaras.
Tetalelê.
Então, a cultura da fanfarra e o hábito, né, de os homens saem com colares de contas, e se você dá um colar, né, de contas, né, quanto mais preciosa ali as contas e tal, a mulher, a moça, ela levanta a blusa. E aí, claro, alguém deve estar olhando, né, sempre tem aquela senhorinha do WhatsApp que fala, ah, isso é uma pouca vergonha, o mundo de hoje foi pro caramba e tal. O primeiro registro escrito disso é de 1899. Então, é 126 anos, pelo menos, de putaria em Nova Orleans. E Nova Orleans tem o carnaval, né, o Mardi Gras, ele é organizado nas crews, né, que é K-R-E-W-E-S. É uma gíria para crew, né, grupo, tripulação, que fazem os carros alegóricos e organizam seus próprios bailes. E isso acabou se tornando, com o tempo, uma distinção social, de elite. Então, se tornaram ali clubinhos, né, onde, ah, esse aqui é o clubinho dos ricaços, esse aqui é o clubinho dos músicos, esse aqui é o clubinho dos fudidos e tal. Então, assim, o Mardi Gras, o carnaval mais famoso dos Estados Unidos, ser numa região de colonização católica, não é coincidência. Tanto que o maior carnaval da Alemanha, né, os maiores carnavais da Alemanha são em regiões historicamente católicas, né, e aí o Brasil entra nisso, porque o grande legado do catolicismo pro mundo é o carnaval, porque já que é uma religião de culpa, né, você tem 4 dias sem culpa de nada. E eu sou criado como católico, eu tenho lugar de fala, estudei em colégio de freira.
O carnaval, então, é o The Purge católico, é isso?
É, isso aí.
É a valvulazinha da panela de pressão, né? Pra sair um pouco do vapor.
Aí Santa Catarina chama de vapor?
Eu chamo, cara. Eu chamo.
O Felipe falou aí das fanfarras. É tradicional, né? Em Nova Orleans, na Louisiana, essas bandas marciais, né?
Ah, sim, sim. Você tá falando das bandas, aquelas bandas enormes, né? Assim,
é. Não, porque é o berço do blues e, posteriormente, do jazz. E o jazz é basicamente um blues mais alegre que incorpora esses elementos de banda marcial, como naipe de metais, bateria, né? O blues é derivado das work songs.
Ah, essas bandas que fazem apresentação no jogo de futebol americano universitário de lá são fantásticas, cara.
As marching bands.
Aquelas músicas que eram cantadas na lavoura, tal, de lamento, mais melancólico, né? Aí surgiu o blues. Posteriormente, com a incorporação desses elementos aí, que derivou o jazz.
Uma Uma coisa que é interessante pensar é que a Louisiana foi o principal refúgio do pessoal que fugiu do Haiti quando rolou a Revolução. Então teve muito proprietário de escravos que fugiu para Nova Orleans pelo que estava acontecendo no Haiti. Porque a Revolução tem fases, né? Mais adiante, os haitianos, as lideranças da Revolução percebem que enquanto a gente tiver ex-proprietários brancos aqui, enquanto tiver esse pessoal aqui, eles vão continuar tentando reverter a nossa independência, vão tentar reverter a libertação dos escravos. Começa uma perseguição na população branca do Haiti, que começa, tipo, a ser atacada, morta ou fugir, né? Fugir da ilha. Tinha algumas exceções, tipo, sei lá, um batalhão lá de poloneses que foi enviado pros franceses. Quando os franceses quiseram tomar o Haiti de volta, né? Mandaram exércitos diversos e tinha um... Não lembro se era um batalhão, mas era um grupo de poloneses que, chegando lá, vendo a situação, vendo do que se tratava, passaram pro lado dos haitianos, né? E a eles foi garantida a cidadania no Haiti, independente de cor e tudo mais e tal. Então tem essas exceções. Mas, em geral, esses proprietários de escravizados que não queriam perder esses escravizados e não queriam morrer também quando você tem essa segunda fase da Revolução, eles fogem pra Louisiana. Então tem todo um fluxo maior de escravizados, né? Com o passar das décadas, você pega ali meados de 1840, Nova Orleans tinha o maior mercado de escravos dos Estados Unidos e era uma das cidades mais ricas do país por causa da escravidão.
Oi, Iclis, saiu um livro agora sobre a Revolução Haitiana, né?
É um momento crucial da história, a Revolução Haitiana, cara.
O Iclis organizou, é do...
É, não, pra quem tá ouvindo não sabe, né? Eu tenho um podcast chamado História FM e em parceria com a editora Juruá, a gente tem uma coleção baseada no podcast, chamada Coleção História FM, que são livros originais baseados em alguns episódios. E o segundo livro da coleção foi sobre a Revolução Haitiana, então tá disponível. Qualquer coisa eu passo o link aí pra botar na descrição.
Ah, não, passa aí.
Você acha que a Revolução Haitiana influenciou na Guerra Civil Americana dos Estados do Sul serem tão contra, né, a liberação dos escravos e tal, por medo da represália?
Né? Eu diria que esse medo de uma rebelião negra, de rebelião de escravizados, sempre existiu. A questão é que a Revolução Haitiana deu materialidade para aquilo, né? Porque uma coisa é estar no campo das ideias, outra coisa é você ter um exemplo para dizer, olha lá o que
aconteceu no Haiti. Rolou, né? Olha ali, né? Alguns países foram à frente e libertaram os escravos com medo, né? E outros recrucederam, como os Estados Americanos do Sul. Né?
Sim. Mas assim, então a cultura voodoo que é atribuída à Louisiana e tal, é essa mistura do Haiti, dessa população, dessa troca que aconteceu quando as pessoas foram pra lá, do Haiti pra lá, é isso?
Sim. Em grande medida vem principalmente dessa influência haitiana, né? Eu acho que dá pra dizer que alguns escravizados que foram levados da África direto pra Louisiana provavelmente contribuíram com essa influência, mas ela vem também do Haiti, né? Agora há pouco o Tucano mencionou uma entidade, né? Essas entidades do voodoo haitiano que são chamados de Loa, né? Eu não sei se o termo Loa é só pro Haiti ou só pro voodoo da Louisiana ou pra ambos, né?
Não, eu acho que é só do Haiti mesmo.
Mas uma dessas figuras que entrou pra cultura pop é o Barão Samedi, né? Que tem referência em vários, tem filme 007, se eu não me engano, tem jogo de videogame, tabuleiro e escambau, que é essa figura, esse Loa, que meio que é o guardião da vida e da morte, que tem uma cara de caveira ou uma pintura de caveira no rosto, a cartola preta, e que é essa entidade pra quem as pessoas, sei lá, o cara que tá à beira da morte, ele pede pro Barão Samedi pra continuar vivo, por exemplo, pede essa intercessão e tal. E eu só tô lembrando disso porque eu acho que muita gente que tá ouvindo aqui, quando eu falo em Barão Samedi, cara de caveira, cartola, o pessoal vai pensar, pô, tem um jogo que eu joguei que tem isso, tem um livro que eu li, tem um filme que eu vi, porque eu acho que é provavelmente o Loa do voodoo mais conhecido.
É, né? A Princesa Tiana.
Verdade. Tem um personagem nessa animação, né? Eu não vi a animação, mas eu já vi cenas, né? E eu lembro que passou uma cena e eu falei, ó, tá aí, ó, Barão Samedi.
Você vê como tem diversidade, né, nessa cultura do voodoo da Louisiana. Uma entidade que chama Blanc Denis, também chamado Messier Denis. Mas o nome dele em inglês é o Avô Cascavel. E Cascavel é uma cobra mais tradicional, oriunda do pedaço, né? Isso deve ser muito mais uma influência indígena.
É, o sincretismo é muito normal em regiões onde existe muita confluência de diferentes culturas, né? Então faz sentido que às vezes uma entidade tem um nome num lugar, um nome no outro e tal.
Ah, inclusive, né, o monstro mais famoso do sul dos Estados Unidos, principalmente da Louisiana, é o Rougarou, que também é um nome que mudou quando veio da França, porque na França é o lobisomem, né? É o Loup-garou.
Ah!
puta, sério.
Isso, e aí quando foi pra Louisiana virou Rugaru. É a versão americana do lobisomem, né? Do lobisomem francês. E ele persegue católicos que não obedecem às regras da quaresma. A gente tá na quaresma, inclusive. Vocês estão comendo carne aí? O Rugaru vai atrás de vocês, viu?
É, eu sou ateu, eu devo estar safo, né? Ele só persegue católico.
É verdade.
É, exatamente.
Tem duas formas de você virar Rugaru. Uma é você ser amaldiçoado por uma sacerdotisa vudu. É você quebrar as regras da quaresma 7 anos seguidos.
Porra, é muito mole.
Se tu tiver tudo anotadinho, de 6 em 6 você vai parando, né? Você vai...
Isso, né? Faz uma pausa de 1 ano e se salva, né? E ele não morre com bala de prata, tá? É só fogo ou decapitação.
Mas essa coisa de nome diferente, sincretismo, a gente tem até aqui no Brasil mesmo, né? Se a gente pega Iemanjá, que é conhecido como Nossa Senhora dos Navegantes, por exemplo. Tem um filme fantástico que, né, todo mundo tem que ver, todo mundo que é brasileiro tem que ver uma vez na vida, que é o Pagador de Promessas.
É fantástico, né? Mesmo.
Que o cara faz a promessa pra salvar o burro dele num terreiro de Canoblé. A promessa é, eu vou levar a cruz pra igreja de Santa Bárbara, porque Santa Bárbara é Iansã, uma coisa assim. É a mesma entidade com nomes diferentes, né? Uma pro catolicismo e outra pro Canoblé. E ele chega na porta da igreja e o padre, não, tu fez essa promessa num terreiro. O terreiro é, sei lá, paganismo, sei lá o quê. Não, vai entrar. E o negócio vai escalando, então é um filmaço. E é um exemplo perfeito do que a gente tá falando sobre sincretismo de nomes diferentes pra uma mesma entidade que tem variações dependendo da religião, da cultura, enfim.
Por consequência, no território da Louisiana comprado, né, para os Estados Unidos, tem a primeira expansão, etc. Tem o estabelecimento das plantations. Esse nome que se dão não é só para significar plantação, né, Felipe? É um termo meio guarda-chuva, né?
Plantation é, por definição, uma grande propriedade rural monoprodutora que visa a exportação com mão de obra de pessoas escravizadas. Então, as plantations mais comuns foram de cana-de-açúcar, como nós tivemos no Brasil, tabaco e algodão, especialmente nos Estados Unidos. Quando o nosso ouvinte estiver assistindo Django, e aí o Dr. Schultz e o Django chegam lá na fazenda que eles matam os capatazes lá, que ele usa aquela roupa azul bizarra. Aquilo é uma plantation, né? Onde você tem a casa grande, você tem a senzala, você tem a área de agrícola, e as plantations, por definição, são isso. E, assim, o sul dos Estados Unidos, o Caribe e o Brasil tem esse modelo muito parecido, muito incomum, né? Inclusive tem um livro, um clássico recente da historiografia brasileira, que chama Missionários do Corpo, Feitores da Mente, foi a Marquese, que faz a comparação justamente entre o Deep South dos Estados Unidos, Cuba e o Brasil nesse modelo.
No Brasil, acho que a comparação que a gente teria seria mais para, tipo, o engenho, né?
Isso, é que o engenho era o local onde era produzido açúcar, é que ele envolvia a área da plantação também.
Eu não tô querendo dizer sobre a função, mas sim sobre a denominação generalizada que a gente acaba atribuindo, tipo as fazendas de engenho, etc. Isso é, tipo assim, nos Estados Unidos, nas plantations tinha de algodão, de tabaco.
E a Louisiana, inclusive, era um dos lugares dos Estados Unidos onde tinha mais plantação de cana-de-açúcar, inclusive.
Que era a mais pesada de trabalho e tal, não sei o que. Historicamente, foi as de cana-de-açúcar. Eu acho meio estranho essas plantations terem virado pontos turísticos, cara.
Meio estranho, não. Isso é uma maluquice, filha da...
É muito estranho. Eu visitei uma na Carolina do Sul. Tem uma vibe muito escrota, cara.
Mas assim, não é museu histórico pra manter a consciência do absurdo e tal?
Não. Hoje é mais uma área de entretenimento com alguma informação.
Puta que me pariu, JP.
Tem casamento dentro da plantation.
Ah, não. Aí não. Aí, tipo assim, eu ia perguntar que era se nem é um campo de coisa tipo Auschwitz e tal, que tá lá um museu pra você...
Até tem a parte, entendeu? Mas extrapolou isso. Aí tem os bichinhos pras crianças andarem no pônei, não sei o quê, saca?
Não.
É esquisitíssimo. É
a gente batendo foto de casamento com roupa de época,
é,
né?
É esquisitíssimo. Não. Puta que me pariu. É esquisitíssimo. É um bom elogio. Você falar só de que é esquisito.
Nessa que eu fui, tinha até um painel mostrando a história da família que era dona da propriedade, meio que enaltecendo um deles por ter
sido um herói da guerra de Revolução Americana, entendeu?
Mas é o Mel Gibson, apagam, é o Mel Gibson.
Mas apagam a outra parte, como se eu tentasse ofuscar o resto do negócio. Tudo é muito estranho.
Tem uma coisa que eu acho que ajuda a explicar um pouco essa coisa de olhar pra essa época com um olhar meio nostálgico e tal, que é uma parada chamada causa perdida, ou que alguns chamam de mito da causa perdida, não sei se vocês já ouviram falar. É porque depois que a guerra acaba, a guerra de secessão, o Sul, ele, claro, ele tá quebrado e tudo mais, você tem a abolição e tudo, mas começa a se criar um...
Um clima terrível, começa a se criar um clima terrível.
Se transformando um clima terrível. E essa ideologia, ela era tipo assim, ela começa a se popularizar ali em meados de 1866, logo depois da guerra, e era meio que uma narrativa, sabe, tipo assim, deu a merda, aí agora o pessoal vai inventar que não foi bem assim, não era bem isso?
É, revisionismo, aquela coisa, né?
Essa narrativa da causa perdida, ela assim, ela romantizava o Sul, né, pré-guerra, o antebellum, que eles falam, né, de que não era esse lugar tão horrível assim. Você tem que ver que, né, pô, os escravizados, eles tinham uma vida harmoniosa com os senhores.
Ah, cara, sempre essa história.
Porque assim, ó, tem toda uma história de que no Sul dos Estados Unidos se criou essa narrativa, né, de que o Sul dos Estados Unidos, ele foi colonizado pelos descendentes dos Cavaliers da Normandia, uhum, e tal, ao contrário do Norte, que teria sido colonizado mais por religiosos, caraca, protestantes,
sabe,
e tal.
Tu sabe que eu tô lendo um livro sobre a Guerra Civil, mais focado na parte militar das batalhas e não sei o que lá. Mas no meio dele tem um leve debate ali da questão central da Guerra Civil, que era a escravidão, né?
Exato. Esse é um pilar do mito da causa perdida, de que a secessão, a separação, não foi por causa da escravidão.
Aí um dos caras fala assim, mas peraí, lá no Sul, a gente não chama eles de escravos, a gente chama eles só de servos, serventes, alguma coisa assim.
Não é empregado, é colaborador. Veste a camisa da empresa.
Ai, caceta.
E um dos pilares do mito da causa perdida é de que a separação não foi por causa da escravidão. Porque a escravidão já estava para acabar, né? Era uma instituição falida. O que realmente fez com que as pessoas lutassem para se separar, porque a união, né? Essa coisa de ver união e ver nortistas era meio que para eles um sinônimo. Os nortistas queriam se impor sobre os estados e passar por cima das leis dos estados.
E a lei dos estados que eles queriam manter, adivinha qual era?
Pois é. Tu sabe, é engraçado, porque se tu vai nas fontes, tá tão descarado que a escravidão era o ponto central. Eu tenho uma fonte aqui, eu sei que leitura às vezes pode ser um pouco chato, mas eu prometo que é curto e vai valer a pena. É uma transcrição do discurso do Alexander Stephens. O Alexander Stephens, pra quem não sabe, ele foi o vice-presidente dos Estados Confederados da América. Em 1861, ele fez um discurso, não vou ler o discurso inteiro, lógico, só que ele tá falando assim, que os pais fundadores, especialmente, ele menciona especialmente, se não me engano, o Thomas Jefferson, ele diz que assim, ah, né, os pais fundadores, eles falavam que a escravidão era uma instituição ruim e que logo, logo ele ia acabar sob o peso de sua própria imoralidade, digamos assim, né? Aquela coisa, né? Uhum. Os pais fundadores não queriam se livrar dos escravos, eles passaram para a próxima geração, vocês que se virem.
Agora, tu sabe que nesse livro também tem um cara que é um observador da guerra, um inglês. Tem uns outros países, mas tem esse cara que é o inglês, e ele fala, cara, eu tô torcendo muito para vocês, ele tava acompanhando o exército rebelde do sul, né? Ele fala, pô, tô torcendo muito para vocês, porque vocês são como nós, europeus, vocês são gentles, não são aquele bando lá de cima e tal, não sei o quê. Aí um dos oficiais do exército rebelde vira pra ele e fala, então por que que teu país não tá ajudando a gente aqui com arma e tropa? Aí ele fala assim, porque tem aquela parada da escravidão, né?
Então, nenhum país reconheceu os Estados Confederados da América, né? Mas assim, o Alexander Stephens, ele tava falando, né? Não, é porque a geração dos pais fundadores falou que a escravidão vai acabar mais cedo ou mais tarde porque ela é imoral. E aí, vou ler um trechinho aqui, ele diz o seguinte, nosso novo governo se baseia exatamente na ideia oposta. Seus alicerces estão lançados, sua pedra angular, e aqui, um adendo, esse discurso ficou conhecido como Cornerstone Speech, né? A pedra angular. A sua pedra angular repousa sobre a grande verdade de que o negro não é igual ao homem branco, que a escravidão, a subordinação à raça superior é a sua condição natural e normal. Este nosso novo governo é o primeiro na história do mundo baseado nesta grande verdade física, filosófica. Depois da guerra, o Alexander Stephens veio e falou não foi por causa da escravidão, nada a ver, bicho.
E antes que alguém fale assim, ah, mas o Wycliffe pegou um cara, então a gente pode ir para a declaração de secessão do Mississippi, que começa com a nossa posição é firmemente identificada com a instituição da escravidão. O maior interesse material do mundo.
Nossa senhora.
É impossível dissociar a guerra civil da escravidão.
Nessa época já rolava como justificativa a maldição de Kahn nos Estados Unidos?
Rolava, rolava pra cacete. Tinha um dos principais ideólogos da secessão do Sul, antes da guerra civil, não vamos lembrar o nome dele agora, ele falava isso, que Deus que instituiu a escravidão. Que ser contra a escravidão era ser contra Deus.
Pra quem não sabe, maldição de Kahn, Kahn, filho de Noé, entra lá na cabana, vê o Noé dormindo pelado. Na verdade, tem outras interpretações, diz que ele talvez tenha bulinado o pai e tal. E aí, quando Noé se liga, ele amaldiçoa o filho de Kahn. Na verdade, a maldição não é de Kahn, é de Canaã. E que o Canaã teria sido o patriarca da África. Todos os africanos, portanto os pretos, seriam marcados por Deus por essa maldição. E isso justifica você poder escravizar, porque é o destino deles.
As pessoas interpretam isso como tipo um mito de origem dos três continentes, Europa, Ásia e África, né? Cada filho foi para um lado e o filho amaldiçoado foi o que foi o da África, digamos assim.
Pois é, e tem um pastor brasileiro deputado que acredita nisso. E ele já falou que ele acredita nisso.
Ele não só acredita, como ele defende até hoje.
É, pois é.
Eu não suporto ver alguém com parafernália confederada, cara. Acho que nem o Lynyrd Skynyrd eu aceito mais, velho.
Não, mas eles já saíram dessa, porra.
Não, mas eles usam a bandeira lá de brincadeira.
Não, eles morreram, Alexandre. A maior parte deles, eles não saíram dessa, eles morreram.
E engraçado, né, que eu não sei, o Iclis e o Felipe são mais novos, talvez não lembrem dos Dukes, que a gente via na Globo como os gatões. O carro deles era o General Lee com a bandeira confederada no teto. A gente achava irado.
E o General Lee é o general mais famoso dos confederados da Guerra Civil, né?
Sim, sim. É. Inclusive, quando teve aquele movimento de derrubar estátuas e muitos na Louisiana, né? Muitos na Louisiana, dessas celebrações aos soldados confederados.
É, e o monumento lá em Charlottesville que deu toda aquela treta era justamente a estátua do General Lee, inclusive.
Ô, JP, daqui a 100 anos tu vai ver estátua maga, essas paradas assim, pode. Vai ver a estátua do Marco Rubio.
Eu não vou ver nada. Daqui a 100 anos eu espero não ver nada.
Pô, não, pelo menos isso, né? A gente não vai ver nada, né?
Agora, vocês sabem uma coisa que é curiosa? Hoje à tarde, eu tava estudando um pouco pra esse Nerdcast e eu esbarrei com um gráfico. Agora eu perdi ele, mas o interessante é que ele era um gráfico que mostrava quantidade aproximada de monumentos confederados por ano, escolas homenageando confederados e tal. E o grande pico, assim, que dispara mesmo os monumentos e outras homenagens, por 1900, 1899, por aí. É um pico gigante. Aí você tem uma queda gradual e tal. Só que quando chega o movimento dos direitos civis, você tem outro pico, não tão grande, não tão grande, só que o pico da época dos movimentos de direitos civis, ele tem um pico gigantesco de escolas homenageando confederados, que é uma coisa que quase nunca teve tanto. E o período que tem esse pico inicial, que é o mais alto, é justamente o período de Jim Crow, né? O período da segregação institucionalizada.
Ela
é
justamente criada justamente pra isso, né? Pra
tentar... É assim, um enfrentamento. É um enfrentamento aos progressistas, um enfrentamento àqueles que querem mudar essa ordem social, né? É bem reação, assim. Então, é justamente nesses momentos que a gente vê mais tentativas de homenagem, etc. Mas eu quis trazer essa coisa da causa perdida e da mitologia da causa perdida, porque essa ideologia foi muito forte nos Estados Unidos. Mas ela foi fortíssima, e eu arrisco a dizer que durante um tempo estava mais próxima de ser um consenso do que o contrário. Em grande medida, ela foi muito popularizada por literatura, pelo cinema. Houve uma normalização na indústria cultural da causa perdida quase como fato. E eu, assim, na minha opinião, um dos, se não o maior veículo de propaganda da causa perdida de todos os tempos, é justamente um dos filmes mais famosos da história e que fez um caminhão de dinheiro, que foi E o Vento Levou. E o Vento Levou é uma propaganda da causa perdida.
Não pode ser uma coisa tão ruim se a gente tá vendo E o Vento Levou e esse glamour todo, né? É, essa aqui é a ideia, não pode ser uma coisa tão ruim assim.
Teve muito lobby de filhas de confederados, de ex-confederados que ainda estavam vivos na época, foi um negócio assim, que se consolidou. Então, se vocês pegarem o cinema do século, primeira metade do século XX, principalmente, isso se estende até depois, até 70, mas pelo menos até os 70, você vê bastante filme assim de faroeste, ou até outros filmes não necessariamente faroeste, em que você tem uma visão bem mais simpática dos confederados do que hoje em dia no próprio cinema, né?
Deuses e Generais, não tem isso aí?
É, Deuses e Generais, ele é de 2003, se eu não me engano, e ele é uma, assim, é uma tentativa de reviver essa propaganda da causa perdida, assim, com força, mas com muita força.
E tem outra coisa que esse filme é, que é uma merda.
Exato.
Eu não vi, mas eu ouvi o História FM de Guerra da Secessão duas vezes, de ontem pra hoje, e aí falava desse filme.
O Robert Duvall devia estar com dívida de jogo pra ter feito essa porra.
Ele que é o Robert Lee, né?
Isso. Mas o filme que, digamos assim, é o antecessor desse filme, que é um filme que é muito exibido nas escolas dos Estados Unidos, inclusive, inclusive, é muito bom, que é o Gettysburg.
Sim, que no Brasil saiu com o nome de Anjos Assassinos.
Então,
que
é o nome do livro. É justamente sobre a Batalha de Gettysburg. É muito
simples. É o Killer Angels, que é o livro, né?
É, o Killer Angels.
O Gettysburg, pra quem for interessado, eu recomendo de verdade a versão estendida. Ela fica gigante, mas como o filme é repartido nos dias da batalha, você pode ver como se fosse uma minissérie.
É porque existe essa trilogia de literatura, de livros clássicos nos Estados Unidos sobre a Guerra Civil, que é o Gods and Generals, é o primeiro. Depois o Killer Angels, que é o da Batalha de Gettysburg, e o The Last Full Measure. Esse diretor, ele fez o Gettysburg, ele fez primeiro, né, ele inverteu ali a ordem. Depois ele faz o Gods and Generals, uma década depois, mais ou menos. E ele ainda não fez nenhum filme baseado no Last Full Measure. E tomara que não faça também, público dele.
Vale marcar que o livro não faz uma apologia ao Sul. Ele tenta manter um ar de neutralidade ali na parada e faz até algumas críticas.
Eu não saberia dizer o livro, né, mas é que o diretor, ele resolveu levar pra esse lado, especialmente ali o Gods and Generals, né?
Cara, quem financiou o filme e é um ferrenho defensor dessa Lost Cause é o Ted Turner, o dono da TNT, da Turner Movies.
Georgia, né?
Ele, inclusive, no Gods and Generals, ele tem uma ponta como o avô do Patton, que era do exército do Texas.
Hoje em dia é mais difícil nas mídias você ter propaganda da Lost Cause, né? E às vezes quando tem é coisa de nicho, né?
Ah, mas vai voltar aí, Clis.
É, no meu livro de história e música eu falei, por exemplo, de um álbum do Iced Earth, o álbum The Glorious Burden, e tem uma música de 32 minutos sobre a Batalha de Gettysburg. Na verdade, são três faixas que formam uma grande música. E tem umas pitadas de Lost Cause ali, né? E por acaso, o guitarrista, compositor, letrista e dono da banda foi um dos caras presos na invasão do Capitólio.
Puta, claro.
A banda se esfarelou porque o cara foi preso. É porque ele é parte do Wolf Keepers, que é um desses grupos de extrema-direita.
Caraca, o cara é o Wolf Keeper.
Não, o nosso atual presidente aqui tá propondo não só uma anistia pra essa galera, mas uma reparação financeira pra essa galera que foi presa.
Nossa senhora, Deus me livre. Não, 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 calma. Calma, JP. A gente vai morrer e aí isso tudo vai parar de doer. Vamos falar da comida. Alguma coisa boa. Tô falando muito, coisas muito terríveis.
Como é que você fala, Fernando? Tu fala benê ou beni? Benê ou doce?
Ah, eu não conheço. Eu conheço mais salgados. É bom?
É bom. É como se fosse um bolo de chuva, um doce de chuva, biscoito de chuva. Como é que fala assim?
Biscoito de churro?
É, aquele que frita.
Sim, churros.
É nessa pegada aí, entendeu? É bem bom.
Mas peraí, gente, jambalaya, por favor. Jambalaya é um negócio... Explique, por favor, tucano, a jambalaya... A primeira vez que eu vi, a cultura pop me ensinou muitas coisas sobre a Louisiana e o sul dos Estados Unidos. Por exemplo, a Underground Railroad, que a gente já fez um Nerdcast inteiro sobre isso, né? Que muitos escravizados dessa região também passaram por ela, fugindo das plantations, indo pro norte, onde eles poderiam, né, começar uma vida nova com pessoas livres e tal.
Ou ser mandados pra Libéria.
É, pois é, exatamente, isso também aconteceu. E aí eu vi a primeira vez sobre a Underground Railroad lendo Batman. Porque pra passar pano pra família bilionária, eles falaram que os antepassados do Bruce Wayne, eles ajudavam na Underground Railroad. Eles escondiam os escravizados lá na Batcaverna. A Batcaverna era um lugar que eles escondiam a galera que tava chegando.
Ah, tá bom. Eu aposto que isso não foi uma história da década de 40, 30, 40.
Não, não. Década de 90 isso.
Ah, não. Já era cultura woke.
Já, super woke.
Já é lacração.
É, lactação.
A gente ouviu o Cajun primeira vez por causa do Gambit. E Jambalaya, pra mim, Seinfeld, o episódio do Soup Nazi, que eles vão lá pedir a sopa do cara que falava no soup for you. E aí o Newman, ele sai na pontinha dos pés, quando ele consegue, né, comprar e tal, ele sai na pontinha dos pés e fala assim, Jambalaya.
Jambalaya.
Aí, cara, eu fiquei maluco. Eu preciso provar isso, cara. Não é possível ter que ser bom pro cara enfrentar o cara nazista de sopa pra pegar... Ih, cara, é bom demais, cara. É uma mistura, sabe, incrível de sabores e... É tudo.
É tipo uma paella.
É isso. Sopa de paella, basicamente. O que que tem na jambalaya?
Arroz, frango, lagostim de água doce.
O que que é lagostim?
Lagostim é tipo uma cavaquinha, uma lagosta.
Ah, tá. Uma lagosta menorzinha, certo. É. Tipo um camarão grande. grande.
Graúdo, isso. É. E eu não sei, eu acho que deve ter a Santíssima Trindade da culinária Cajun, né? Que é aipo, cebola e pimentão verde. Que é um parecido com o mirepoix, o francês. Só que você tira a cenoura e bota o pimentão verde. E tem linguiça. O gumbo também, né?
Ah, linguiça. Também, né? Linguiça, é. Linguiça também. E linguiça, exato. Puta, cara, é bom demais.
Tem uma linguiça especial que é feita, eu não lembro o nome agora, que é feita na Louisiana.
Caraca, é bom demais, cara.
E é defumada, né? Tipo uma calabresa.
Ai, caraca, não fala isso, que eu vou ter que comprar passagem agora.
E tem o gumbo também, né?
Tem o gumbo.
O gumbo também é um ensopado. Você faz um roux, que na França o roux é você misturar manteiga com farinha, né? Na Louisiana eles costumam usar óleo vegetal e farinha de milho, não é farinha de trigo. Tem o roux, que é o roux Cajun, que ele é mais escuro. Na França, quando você faz um roux, que é um espessante, né? Você pode botar ele bem clarinho, que é o blonde, depois você tem o mais escuro, e esse da Louisiana é bem escuro, você tem que deixar queimar mesmo. E aí você vai botar também mexilhão, né? Marisco, vários tipos de carne, faz um ensopado, geralmente engrossa com quiabo. E também a base dele é o aipo, cebola e pimentão verde.
E a galera que não curte pimenta não chega perto, não.
É, a jambalaya também é bem apimentada.
É pimenta caiena, né?
E o outro prato muito famoso lá é o shrimp and grits, né? Que é tipo um camarão com polenta.
Porra, cara, a Agatha adora essa porcaria de grits, eu não consigo, eu acho ruim, cara. Tu gosta do grits, cara?
Eu gosto.
Explica aí o que é o grits.
É polenta, né?
É polenta ou é uma polenta variada?
Eu acho que é um tipo de polentas.
Eu não gosto de polenta, então não gosto de grits. Outro cara, tu não conhece os doces, não, Tucano?
Não, não conheço.
Tu não é o cara do doce, porra, que vacilo.
Eu não tenho condição de comentar porque eu sou um fudido, eu nunca saí do Brasil. Então não comi nada disso aí.
Eu também nunca fui pra Louisiana. É porque você eu já fiz no canal, no meu canal de culinária, né, que eu perdi. Fui derrubado. Eu assisti alguns vídeos de lá e fiz. E aí uma vez o Jimmy Ogro, Jimmy McManus, um cara grandão que aparece na Ana Maria Braga direto, ele veio aqui em casa e ele fez um gumbo também, eu fiz um vídeo com ele.
Tu fez um vídeo com ele, e aí tu fez essas comidas? Ah.
Collab, é. Ele é americano, né, inclusive. Ele não é da Louisiana, mas é americano. Ele fez bem diferente do que eu fiz, mas é que nem, porra, estrogonofe. Cada casa tem sua receita, né?
Depois da Guerra Civil, né, até 1877, nós tivemos o chamado período da Reconstrução, quando o sul dos Estados Unidos esteve sob ocupação militar, né, da União, as leis federais que governaram esses estados. Então, por um breve momento, nós tivemos o sufrágio universal. Então, na Louisiana, nós tivemos as eleições dos dois primeiros governadores negros da história dos Estados Unidos, a legislatura estadual foi quase toda de negros, um dos primeiros deputados federais, senador também, foram eleitos pela Louisiana.
Caraca.
Só que aí depois, né, em 1877, nós temos o fim da Reconstrução e o início da segregação. E a Louisiana, por isso, foi um dos berços da Ku Klux Klan, né? Nossa. Pra evitar que os negros votassem, evitar a eleição de pessoas negras. E a segregação na Louisiana foi tão pesada, foi tão institucionalizada, que uma das imagens mais conhecidas da segregação é em Nova Orleans. Muita gente lá deve ter visto a foto de uma menininha negra indo pra escola escoltada por policiais.
Ah, essa é famosíssima essa história.
Uma dessas imagens foi em Nova Orleans, a chamada New Orleans 4, que foram quatro meninas negras que foram frequentar escolas de pessoas brancas. Então, a Louisiana é um dos berços da Ku Klux Klan. E a Ku Klux Klan, ela surge, né, pra usar a violência pra reprimir os negros que quisessem votar nos Estados Unidos.
A Klan, ela surge originalmente no Tennessee, né? Mas ela tinha laços, aparentemente, com membros do que viria depois ser conhecido como Liga Branca, White League ou League of the White Man, uma coisa assim, que elas existiam mais ou menos entre 1874 e 1876. Era bem essa pegada, tentar aterrorizar os negros para impedir eles de votar, inclusive alguns deles que formaram a Liga Branca já tinham até participado de massacres e tudo, enfim. Porque assim, ó, não era só a Ku Klux Klan que aterrorizava, né, a população negra e os brancos que eram a favor da abolição. Tem a Ku Klux Klan, tem a White League, que eu falei, falei, tinha os Red Shirt, camisas vermelhas, que inclusive foram bem duradouros. Eles começam a existir em 1875 e deixam de existir só lá pra 1900. A Ku Klux Klan, o governo federal, ele foi bem em cima deles, sabe? Eles são hoje considerados por historiadores como o primeiro grupo terrorista dos Estados Unidos, e a União não deixou barato, sabe? Eles emplacaram o Enforcement Act em 1871, que é conhecido por vários nomes, né? E esse Enforcement Act, ele fez com que alguns atos fossem considerados crimes federais, né? Como conspirar para que cidadãos não pudessem assumir cargos públicos, servir em júri, ter proteção igualitária da lei e tal. E essa lei, esse Enforcement Act de 1871, permitiu o presidente a mandar tropas federais para perseguir a Klã, e deu certo. Depois de um tempo, a Klã deixou de existir, eu acho que em 1872, se não me falha a memória. Só que aí ela volta, tem uma segunda encarnação, melhor dizendo, em 1915, por influência do sucesso absurdo do filme O Nascimento de uma Nação, de W. Griffith, que foi um sucesso estrondoso. E aí a Klã começa a adotar coisas que não existiam na primeira encarnação, como aqueles vestidos brancos, porque eles até tinham aquele chapéu de Zé Gotinha do Satanás lá que eles usam, que era inspirado no capirote espanhol e tal, mas as roupas brancas eles adotaram por causa do filme do Griffith, em 1915. A simbologia de queimar cruzes também foi por causa do filme, porque a Klã original não fazia isso.
Ah, é?
Não fazia. Foi por causa do filme. Aí a segunda Klã, ela foi bem maior, virou meio que um grupo todo organizado, que tinha recrutadores assalariados, foi uma coisa super mais organizada, porque o filme passou uma boa impressão sobre eles, né?
Por décadas mais, né?
A segunda encarnação da Klã, ela vai perdendo força, e ali pelos anos 40 ela meio que some, mas nos anos 50, com o movimento dos direitos civis, ela volta e tá aí até hoje. É a terceira encarnação, digamos assim.
Caraca, brother.
E uma outra coisa, e aí eu vou ter que puxar a orelha de todos os envolvidos, inclusive do Sr. Icles, porque todo mundo aqui fala que adora Band of Brothers e os caramba, e ninguém falou do personagem que é paramédico, que era neto de uma trator da Louisiana, que são as curandeiras tradicionais. E tem um episódio que é centrado nele, que é quando ele fica lá de papinho com a enfermeira, que ele dá chocolate, ele ganha chocolate dela. É o de bastone
até, né?
Em bastone. Né? Ele era da Louisiana.
É verdade. Né?
E ele era neto de uma trator, ou seja, uma curandeira, que são as curandeiras tradicionais da região. Então, puxão de orelha em todos os senhores.
Então, né, eu acho que a gente tem que finalizar aqui fazendo uma cerimônia. Ah. A gente pode aproveitar que o Dave não tá, a gente pega o bonequinho dele e espeta no alfinete. O que que
é? É pra já.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.